Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, chegamos com o Continente ESPN, o seu podcast do futebol sul-americano, ao vivo nesse momento aqui no YouTube e também no TikTok da ESPN. Primeira rodada do retorno, a rodada 4 está em andamento, termina hoje, aliás você vai assistir nos canais ESPN e também no Star Plus, ao vivo exclusivo às 9 horas da noite, Colo-Colo e Fluminense e outros jogos espalhados também nos canais ESPN. Estamos aqui com Oswaldo Pascoal mais uma vez, com o Mauro Naves, o Presida, para falar de tudo que aconteceu já na terça e quarta-feira. Aliás, quanta coisa! Hein, Mauro?
Ah, muita. Olha lá, um abraço, Alex, Pascoal, a todos que estão aí nos acompanhando. Ah, aconteceu. E muitas surpresas, né? Pior que acho que a maioria negativas. É muito ruim. Principalmente o Flamengo, né? Que a gente... Todo mundo fala, e com razão, melhor elenco. A gente esperava que até, quem sabe, fizesse aí 18 pontos. E agora acho que está uma situação muito difícil de classificar em primeiro, muito difícil. Vai classificar? Acho que sim, que ganha os dois jogos em casa. Porque agora faz dois em casa, né, Alex? Mas tem um problema sério que o Bolívar joga o último em casa também. Então, acho que a tendência é o Bolívar conseguir mais pontos que o Flamengo e ser primeiro colocado.
Deixa eu aproveitar já, Pascoal, antes, já que o Mauro já abriu falando do Flamengo, enquete no ar para você, tá? O Flamengo passa em primeiro e segundo ou não passa para as oitavas e final? O terceiro da Libertadores, né, Pascoal, vai fazer o playoff da Sul-Americana com o segundo da Copa Sul-Americana valendo vaga nas oitavas e final da Sula. Tá? Então passa o primeiro, o segundo da Libertadores, o terceiro vai fazer o playoff da Sula. Né, Pascoal?
É. Boa tarde, Alex. Um abraço aí, Mauro. Um abração. Alô, galera, conosco. Um abraço. Rapaz, estava pensando aqui. O Bolívar depende de um empate para ser primeiro colocado no grupo. Porque o Bolívar faz 11 pontos, o Flamengo pode chegar no máximo a 10. Sim. Né? E faz o último jogo, o Bolívar, em casa, contra o time teoricamente mais fraco do grupo. Né? Então, essa coisa que me preocupa, né? Porque agora ficou na mão do Flamengo ganhar as duas partidas em casa.
Ainda assim não ser o primeiro.
E não, né? Ser, porque
fica dependendo desse jogo aí.
Esse é o segundo ponto, porque se você, o Flamengo for, eu acho que nesse instante da tabela, o Flamengo está mais para ser segundo colocado no grupo do que ser primeiro colocado. Pelo simples fato de que o Bolívar, que tem 100% jogando em casa, pode também vencer a sua última partida e ser primeiro colocado no grupo. Ponto. O Flamengo seria segundo. Um segundo que enfrentaria primeiros colocados, classificados na fase anterior. Então, de repente, pode pegar o River Plate, pode pegar o São Paulo, pode pegar o Palmeiras, pode pegar o Fluminense, pode pegar o Atlético Mineiro. Entendeu? São essas coisas que, às vezes, na Libertadores da América...
Decidindo fora, hein?
Sempre decidindo fora, porque ele é o segundo colocado. Sim. E quem foi o primeiro colocado tem mais pontos do que ele. O que fica na minha cabeça é o seguinte... Às vezes uma desatenção, às vezes um momento que não é bom, um jogo que não fica legal, as coisas viram completamente. Por isso que eu falo que, para mim, não tem fase de grupo, não tem negócio de classificação, porque dá para jogar confortavelmente na primeira fase, não dá. É tudo jogo mata-mata.
Sim.
Você tem que entrar para decidir, jogos que são decisivos. O Palmeiras viveu uma situação semelhante no ano passado.
Com o Bolívar, no grupo.
Com o próprio Bolívar. Botou um time completamente em reserva, como o Flamengo lá, né? No primeiro jogo, perdeu. Foi fazer a última partida contra o Bolívar e em casa enfiou 4 e aí conseguiu a classificação. E o Bolívar ficou em segundo. E o Bolívar vai passar de novo. Tem uma coisinha. Se o Bolívar jogar no estádio dele, no estádio El Alto, fica a 4.090 metros de altitude. Se jogar em La Paz, são 3.690. Então, entendeu? São coisas que a gente tem que observar. Nesse instante, eu lamento muito que o Flamengo esteja nessa situação.
E outra, Alex, Pascoal, se fala assim, ah não, mas o Bolívar só ganha lá. Não, o Bolívar ganhou do Palestino na primeira rodada por 4-0. E agora ele decide com o Palestino ser o primeiro do grupo. Não, então,
4 lá no sim. Jogando no Chile.
Jogando no Chile. É muito difícil imaginar, entendeu, que ele não vá, pelo menos, empatar agora em casa. Por isso que eu acho que a situação do Flamengo para primeiro do grupo é muito difícil. Eu acho que o percentual muito pequeno. Então o Flamengo
mas
tem
dá
que pensar...
Mas dá para classificar em segundo. Segundo dá.
Não, gente, agora, no mínimo, tem que ganhar as duas, né, Alex?
Gente, pode ganhar as duas em casa, pelo amor de Deus. Tudo bem, fez uma partida muito ruim com o Palestino, a fase não é boa e tal. Uhum. Mas, pelo amor de Deus, olha pra esse time aí.
Sim, mas,
Alex... Se não ganhar as duas do Bolívar, do Palestino, do Milionários em casa...
Só pensando uma coisa. O Flamengo, ele joga semana que vem. É no meio de semana que vem.
Sim.
Não
quarta
tem...
que vem.
Então, o Flamengo tem... Sai de um jogo ruim. O Flamengo vinha de um jogo ruim. Vai pra Libertadores, faz um jogo ruim. Tem o Corinthians pela frente no sábado. E depois, no meio de semana, tem o Bolívar definindo uma situação. Porque se o Flamengo empatar com o Bolívar vai rir à toa. O Bolívar vai achar graça demais, porque vai se
classificar. Quem não vai rir é o Tite. Porque se isso acontecer, sim, eu acho que o Tite não caiu ainda com esses últimos resultados, por ser o Tite, pela história que ele tem, pelo entusiasmo que a diretoria teve em contratá-lo, tal, tá, estou levando o melhor aqui e tal... E aí é difícil arrumar até um substituto. Mas a coisa parece que não está dando química. Então você imagina um Maracanã lotado. Já vai ter esse teste contra o Corinthians agora. Mas acho até que ele deve passar. O Corinthians também não está tão confiável assim. Mas se empatar com o Bolívar, eu não sei.
Não, se empatar, com o Bolívar, corre o risco, dependendo do resultado do Palestino, o Flamengo ser eliminado na quinta rodada, né?
Mas ainda vai jogar em casa contra o último jogo é contra o
Milionários.
O Milionários do Bogotá.
Não, porque se o Palestino ganhar, ele vai a 9.
Também tem isso.
E o Flamengo, se empatar, vai a 5.
Sim.
E aí...
Não. O vexame pode ser maior do que parece que já está agora, né?
De repente, acho
que
ele tem pode que ser terceiro colocado no grupo. Sim. Não, eu não quero
acreditar. Então,
eu não quero
acreditar. Para o Flamengo, é ter que pensar. Primeiro, em classificação. Claro. Na dúvida... Tem que vencer as duas, acabou. Não tem outra combinação de resultado nesse momento.
Claro.
A não ser isso. Tem que vencer as duas e acabou, né? É. Gente, pelo amor de Deus, esse time dá para ganhar as duas.
Não, claro, pode dar mais sopa pro azar do que já deu até aqui.
Não.
Tá correndo o risco de ser uma coisa vexatória.
Não tem como.
Ganha as
duas. Esse último jogo do Flamengo foi uma grande decepção, né? Uma grande decepção. Eu disse já nas duas últimas rodadas. Tanto de Campeonato Brasileiro como de Libertadores, é o seguinte, não fosse o Tite o treinador do Flamengo, o que a gente ia dizer é que é uma bagunça em campo, pelo prestígio que tem o Tite. O time se torna uma bagunça em campo. O time perdeu aquele conteúdo que tinha no início do ano de poder de marcação. O Tite é notoriamente chamado de treinador que arruma bem a defesa, que vem de trás para frente e arruma. Ele arrumou a defesa do Flamengo, foi para o Campeonato Carioca, foi campeão carioca, uma defesa consistente, um gol sofrido, daqui a pouco desandou tudo.
Mudou o nível dos adversários também,
também,
né, Pascoal?
Mas aí teve o Eric Pulgar machucado, que é o cara do primeiro volante.
Arrascaeta,
que é o cara da qualidade, ele fazia a bola chegar na frente. Então tem muita coisa, sabe? O De La Cruz está carregando o time nas costas todo jogo. Eu quero ficar com aquilo que falou o Bruno Henrique para o torcedor no desembarque ontem, né?
Uhum.
Ele disse no desembarque, nós vamos melhorar. Pode acreditar que nós vamos melhorar. Então eu estou acreditando que o Flamengo vai melhorar. Não pode ser que o melhor elenco da América do Sul não se classifique na primeira fase da Libertadores da América. Aí você tem razão.
Não, seria vexatório demais.
Aí começa a se olhar com um olhar diferente para o treinador.
Quando ele justificou num tropeço desses aí, mas estamos sem o Pulgar e sem o Arrascaeta, eu não engoli muito, porque é o seguinte, gente, aí você veja quem são os substitutos, ele tem elenco para substituir. Mas faz diferença? Faz. E o Corinthians deve pegar o Flamengo de Arrascaeta e Pulgar, principalmente pela criatividade do Arrascaeta. Chegou a perder com o Arrascaeta jogando, mas ele faz diferença.
Muita.
Ele faz muita diferença.
Muita diferença.
Então o Corinthians, que não tem o Raniel, pode ter o Pulgar do outro lado e o Arrascaeta. Então acho que há uma chance do Flamengo já melhorar nesse próximo jogo. E aí sim, partir para duas vitórias na Libertadores.
É bom dizer que o Corinthians ganhou...
Nossa Senhora.
Mas ganhou, sabe?
O Nacional do Paraguai. Nossa Senhora.
Ganhou 2-0. Vocês estão reclamando que o Corinthians ganhou. Sim. Jesus.
Sim.
E o futebol apresentado?
Então.
Você vai se relacionar com o resultado ou com a produção do time?
Eu tava vendo, né, o pré-jogo. Você fala pré-jogo, você apresenta. Abre jogo. No intervalo, Alex estava indignado. Ele repetiu umas 3 vezes. Que jogo ruim esse, hein? Ô, fulano, fala aí sobre o jogo. Eu não lembro que era o comentarista.
Mário Marra.
Mário Marra.
Que jogo ruim, Marra.
Que jogo ruim, Marra. Fala dele e tal.
É que assim, eu queria imitar o Pascoal, né? Mas eu falei, não vou fazer isso, não tenho licença pra isso. Falar, que jogo ruim.
Jogo ruim, horroroso.
E no final venceu 2-0, ok e tal, mas até o Roberto fazer o primeiro gol.
Sim, sim.
Foi assustador, né?
E as quatro defesas do goleiro do Corinthians? Goleiro, né? Aquela que ele pega caindo, que a cabeçada vem em cima dele, que pega em cima da linha, aquilo lá é um gol. Aquilo é um gol, hein, gente?
Sim, claro.
Ele tinha que comemorar como um gol, porque ele tira uma bola que eu vou dizer para você, espetacular. E outras defesas que ele fez? Eu contei quatro difíceis. Tem gente que contou seis, eu contei quatro. Então, um goleiraço está fazendo um grau gol do Yuri Alberto, ó. Esse gol tem um detalhe, né? O goleiro fica apontando pro zagueiro, olha, ele vai nas suas costas, olha, ele vai entrar nas suas costas. E o cara, o Romero cruza e ele vem nas costas do zagueiro e cabeceia. O goleiro tava avisando, o Antony Silva, que foi goleiro da seleção do Paraguai, já tá veterano, não dá nem saiu na foto, né? Porque a cabeçada do Yuri Alberto foi muito boa. Enfim, o Corinthians ganhou, mas também não foi aquele bolão na Sul-Americana, não.
Não, não jogou nada.
Aquele bolão, não. O primeiro tempo foi um dos piores que eu vi do Corinthians nessa temporada. Tudo desarrumado.
Não podemos esquecer o
seguinte. Essa bola aí é
Sul-Americano. O Corinthians, nesse momento, é o segundo. Tudo bem, vai decidir em casa. Vai fazer duas partidas em casa agora. Terça que vem, pega o Argentino Júnior. E na outra terça, decide contra o Racing. Mas se não se classificar em primeiro, vai pegar o terceiro da Libertadores.
Se for segundo.
Se for o segundo.
É.
Então não estamos querendo zicar, não estamos querendo aqui torcer contra, mas pelo contrário, queremos que todo mundo passe.
É, lógico. Mas a diferença, Alex, é que ao Flamengo não basta ganhar as duas, porque ele depende do resultado do Bolívar. Sim. O Corinthians, se fizer a lição de casa, ele pega o primeiro lugar.
Só depende dele.
Só dependendo dele. O que eu não sei se é uma boa nesse momento. Às vezes era bom depender dos outros e alguém fazer algo melhor.
Alguém.
Mas o Carlos Miguel está lá... Eu não sei qual foi melhor o jogo do Carlos Miguel, se foi esse último aí com grandes defesas ou contra o América de Natal.
Sim.
Nossa,
não, também. Contra o América de Natal, nossa, também ele só não fez chover.
É verdade.
Assim. Esse jogo aí também ele só não fez chover. Impressionante, o Carlos Miguel está de parabéns, né? Porque você entra numa situação, né? E você tem. Você vê sair do gol um craque do gol, né? Para mim, o maior jogador da história do Corinthians. É o Cássio, o maior jogador da história do Corinthians. Ele não é o melhor jogador e nem o melhor goleiro do Corinthians. Ele é o maior de todos, pelas conquistas, por tudo que ele fez pelo Corinthians. Né? Ele participou diretamente pela conquista da Libertadores da América. Ele teve uma participação efetiva na conquista do Mundial de Clubes. Ele tem outros títulos com outras situações que ele também foi protagonista. Então, o Cássio é protagonista nessa história. Mas ele não foi o melhor goleiro que eu vi jogar no Corinthians. O melhor goleiro que eu vi jogar no Corinthians foi o Dida. Mas o Cássio é um baita goleiro e o respeito tem que ser dado e tem que ser muito grande. Eu estava ouvindo uma história agora, ouvindo o pessoal, os amigos lá de Belo Horizonte, de que o Cruzeiro está interessado nele.
Agora Cruzeiro, com dinheiro novo?
É, porque o contrato dele vai até dezembro. Já no meio do ano pode assinar aquele famoso pré-contrato. Né? Que é na verdade, a gente chama de pré-contrato, mas na verdade é uma carta de intenção. Né? O clube se mostra interessado com a intenção de contratar o jogador. Aí essa carta depois é confirmada depois que termina o contrato. Eu acho o Cássio que ainda tem muita bola para jogar. O Cássio é um baita goleiro. Todo mundo vive um mau momento. Não tem goleiro que não viveu um mau momento. Agora, quem está vivendo um grande momento é o Carlos Miguel. Espetacular. Ele
aproveitou a oportunidade, mas isso não dá para tirar nenhum mérito do Cássio. Não dá. E o mal, você não é mal, cobriu não. Tanto tempo.
Não, claro. É impressionante, eu só acho. Sim, mas eu acho que por outro lado, o fato dele ser o maior da história, o fato dele ter participado de tudo isso. Não credencia nesse momento a tirar o lugar do Carlos Miguel. Sim. E voltar só por causa disso.
Não,
ele tem que ser respeitado, etc. Mas se o Carlos Miguel emenda uma, duas, três, 10, 20 partidas aí desse jeito, como é que ele volta? Como é que você põe o Cássio de volta? Só pelo fato dele ter sido? A não ser que ele mostre demais nos treinos, que a fase ruim...
Convença o Antônio?
Não, a fase ruim, né? Porque ele teve ultimamente, esse ano, essa temporada, né? Alguns gols. Não vou dizer que falhou de frango, essas coisas exageradas, mas eu acho que algumas bolas defensáveis. Não, e com a fase que ele estava até de pouca sorte, não sei se no jogo contra o América não teria entrado uma delas, Sim. Se agora no último jogo não teria antes do Corinthians, porque Às vezes, né?
Aquela nuvem. Bem ruizinho também, né? Não, bem desajeitado.
Né? Exato, aquela nuvem que fica em cima, né? E a nuvem do Cássio é tão pesada que o primeiro jogo que ele resolve sair, o time faz 3-0 no Fluminense e leva um chute só no gol. Ele deve ter pensado, pô, esse era o jogo para eu estar em casa e me consagrar. Então você vê que é um momento de pouca sorte. Porque quando ele sai, aí o time desanda a fazer gol, ganha do Fluminense, que, pô, para jogar na arena, tudo que o Diniz quer é um campo bom, né? Sim. E elogiável como é o gramado do Corinthians. E aí é 3-0 e o Miguel, foi o jogo que ele menos trabalhou.
Sim.
Se olhar essas outras defesas, o jogo que ele menos trabalhou. E aí, mas aí já tinham decidido pela saída do Cássio, enfim. Agora, pode ser que não volte. Não sei se ele vai ter assim, uma empolgação muito grande, mudar de time para o Cruzeiro. Eu acho que ele vai esperar um pouco essa fase do Miguel. Ver se o Carlos Miguel vai continuar.
Tem que deixar rodar um pouquinho.
Não, tem que rodar.
Ainda falando de Sul-Americana, ontem o Fortaleza, para mim, me surpreendeu negativamente. Eu entendo... compreendo que jogar, eu estive lá já em Potosí, eu sei como é que é, são 4 mil, o estádio fica a 3.967 metros acima do nível do mar, o estádio. A cidade é 4.100.
Ou seja, se o Bolívar for jogar no dele, é mais alto do que lá.
Né? É o segundo estádio mais alto do mundo. É. Esse estádio de ontem, onde jogou o Fortaleza, é o terceiro estádio mais alto do mundo. Uhum. Então, o que significa? O Fortaleza toma um gol muito cedo, você vai ver, o gol sai com 6 minutos. É. De 6 para 7 minutos.
Foi fominha esse centroavante aí, hein? O gol era do outro, hein?
O gol é verdade.
O gol é do outro, ele chega em cima da linha. Você sabe o que eu achei?
O gol era do Prost, o argentino que chutou, Prost, né?
E eu achei que ele correu o risco de repente, estar impedido, entendeu? E bater na bola antes da hora.
Mas olha que golaço.
Luceiro, né? Faltou o árbitro, sei lá.
Não, eu não tenho muito problema nesse negócio de altitude. Cada pessoa reage de uma forma. Eu não tenho muita dificuldade. Eu consigo suportar. Dá dor de cabeça depois e tal. Mas é normal que dê dor de cabeça. É que o Fortaleza fez um trâmite. Ficou em Sucre. Depois alugou vans para poder... Nem ônibus, né? Porque as estradas são muito estreitas.
Mais ou menos aí, que o Boca tinha feito. Eu acho que ele até se recorreu lá.
A situação do Boca.
Saber
contratou 8 tubos de oxigênio para ficar no vestiário, no banco de reservas. Mas o Fortaleza me decepcionou, porque o Fortaleza não é esse time desorganizado que aconteceu aí. Essa é uma situação peculiar que aconteceu em uma partida, na altitude, e me surpreendeu negativamente. Eu esperava pelo menos o mínimo de organização, o mínimo de ficar com a bola, sabendo que o adversário, tecnicamente, é inferior ao Fortaleza. Mas o Fortaleza não conseguiu. Eu entendo que a altitude tem muito efeito. E tem mesmo.
Mas não para tudo tem mesmo. Isso. Né?
Não para tomar 4 gols.
Tanto que o Boca empatou lá. Né? Então
0-0.
Essa pode ser a diferença. Porque semana que vem nós teremos Boca e Fortaleza.
Já, lá em La Bombonera.
Depois o Boca ainda vai decidir em casa a última rodada.
Só que esse
com o
time,
Nacional Potosí.
Esse time jogou contra o Fortaleza. Lá em Fortaleza tomou de 5. Né? Tomou de 5. O Boca enfiou 4 no... O Fortaleza botou 4 no Boca.
Sim.
Não sei como é que o Boca vai jogar essa partida aí, porque na partida de Fortaleza...
Tava de olho na final da Copa da Liga.
Tava, né? na semifinal, porque ele ia disputar. Sim, a semifinal.
O Estudiantes.
E acabou sendo eliminado. E dessa vez está com todo mundo.
E com a faca nos dentes, porque foi
só... Tá classificado também, né?
Não, além disso, assim, se vingar um pouco, né? Foi apenas a segunda vez que o Boca veio ao Brasil e tomou 4 gols. A última, inclusive o Zinho estava no jogo, nosso comentarista, foi em 94, um Palmeiras 6-1 no Boca. Então foi apenas a segunda vez que tomou 4. Foi uma repercussão super negativa lá, mesmo estando com time misto, aquela história toda, pelo tamanho, a tradição, pela paixão do torcedor. Eles não engoliram muito.
Eles
então, acho que eles querem dar um troco agora. O Fortaleza
jornal,
vai ter que correr lá.
No Olé, eles botaram a imagem do Pokémon lá, do Pikachu, né? Eles botaram, tomamos gol do Pokémon.
Pokémon, é. Eu ainda, acho que é. A vontade vai ser enorme.
Nossa, eles vão estar preparados para isso, né?
Mas aí, sem a altitude, né? Exagerada de ontem, eu acho que o Fortaleza faz outro jogo. O Vojvoda saiu, estava vendo a entrevista, dizendo, tipo assim... Além de estar super decepcionado, não tem nada de bom de tirar desse jogo.
Nada.
Sabe?
Nada.
Porque às vezes você perde, mas fala, ó, perde, mas a gente aprende com os erros, aquela história. Não, ontem ele estava arrasado com essa história e com esse resultado, mas pode fazer. Lógico que o adversário é muito mais complicado, com Boca em casa, mas eu acho que ele pode, vai fazer um jogo completamente diferente. Não,
pelo menos mais organizado, né? É. Minimamente organizado, porque ontem o time o decepcionou até no aspecto da organização.
Ô, né? Alex, deixa eu falar uma coisa que eu não sei ainda, até conversava há pouco ali na redação, e me parece que ninguém sabe, não sabe mesmo. Como é que vai ficar a classificação? A gente está falando em pote 1, pote 2, o terceiro pega o primeiro. Então, temos que esperar Grêmio e Inter, que não jogam esse mês.
Exatamente. Todo o problema, a Conmebol mudou a data do sorteio, que era na primeira semana de agosto.
Sim.
Mudou agora para junho. Na primeira semana de junho, logo depois da última rodada. Só que agora ainda não veio a informação oficial como que vai ser.
Claro.
Todo o problema agora é que não é questão só do pote 1, pote 2. Como que você vai decidir quem é o terceiro?
Sim, sim. Você tem que terminar o grupo para ver quem, como é que
você faz. Tem que terminar então, dois grupos.
Vai ser a tal ideia da bolinha do tipo, ah, E1, E2, E3.
Não, a
vai
ideia
vai acabar sendo isso, sabe? Ah, o grupo sei lá, o grupo E lá.
O primeiro do 1, do segundo, do terceiro.
É isso.
A não ser que...
Ou seja, metade do sorteio vai ser X, né?
Porque quando é que o Inter e o Grêmio vão saber se estão
classificados? Brasileiro em que posição, e a Sul-Americana e a Libertadores, enfim, a Conmebol, espera que durante a Copa América eles consigam realizar essas partidas. Mas eu acho que isso não vai ser possível.
Até porque a Conmebol também não quer muito misturar os torneios, né? Jogar ao mesmo tempo. Mas se não tiver data, não tem o que fazer.
Porque é o seguinte, vamos somar as datas. Já são mais 20 dias, 22 dias que não teremos jogos internacional. Gente, eu estou falando dos jogos, mas eu quero aqui manifestar a minha solidariedade, o meu coração aberto, eu gosto muito do Rio Grande do Sul, tenho muitos amigos no Rio Grande do Sul. A minha solidariedade é o povo gaúcho, batalhador, trabalhador, um povo valente que vai se reerguer de tudo isso. A nossa solidariedade, eu falo em nome de todos nós, em nome da empresa, da ESPN, que faz um trabalho bonito também para poder ajudar quem está passando por esse momento ruim. A gente também está angariando coisas para poder enviar para o Rio Grande do Sul. A gente está muito empenhado em tudo isso. Sim. Mas o nosso assunto é futebol, só para tratar a respeito disso. A gente vai ficar mais 22 dias, você vai ter em 22 dias 8 rodadas. Com duas que já foram atrasadas, são 10. Se não der em 22 dias, as rodadas vão se acumulando. Vai que se acumulem 12 rodadas, um terço de Campeonato Brasileiro, sem jogar. Então, as coisas vão se avolumando. Eu entendo o que diz o presidente do Internacional, entendo o que diz o presidente do Grêmio, do Juventude, do Caxias, e todos eles que participam de campeonatos nacionais. Eu entendo do Avenida, que falou conosco também ontem. Entendo tudo que eles estão se manifestando, de maneira muito positiva e pensando no dia a dia. E tem que ser um dia depois do outro. Ontem chove de tarde, não dá para sair a lancha, para socorrer. Volta a ventar, perspectiva de chuva, outra frente fria. É isso que abala. Uma cidade, Porto Alegre, outras cidades também embaixo d'água. Os morros que desbarrancam e param as estradas. As barragens que estão no limite e que há um problema de rompimento dessas barragens. Tem tanta coisa delicada no meio disso tudo. Tem tanto problema.
Não, problema é o maior de todos. Assim. Agora, é lógico que o Grêmio e o Inter vão voltar, né? Eu estava lá na redação, alguém falou, se Conmebol pode dar W.O. Nossa senhora, se fizer isso, acho que todos os times brasileiros têm que sair das competições. Não, abandonar, falar, não é isso que vai fazer.
Se der W.O. no jogo do Grêmio Internacional?
Nos dois, para seguir o... Não vai acontecer.
Está longe da vontade deles, eles não têm como decidir isso aí.
Evidente, nossa senhora, seria uma falta de...
O campo do Grêmio tinha água no travessão. O travessão mede 2,44. Você acha que estava pouca água no campo do Grêmio?
Não, lógico que não. Agora, assim, acho que vai prevalecer mais a Conmebol do que o Campeonato Brasileiro. Eu acho que eles vão fazer seguidamente os jogos para resolver a situação da Conmebol do que se preocupar com rodadas do Campeonato Brasileiro. Mata logo os jogos, vamos ver que posição classifica o Inter, que posição classifica o Grêmio.
E deixa, espera até agosto.
E aí deixa ir acumulando, começa a jogar depois. Porque
só vai voltar em agosto mesmo o campeonato.
A Libertadores para agora no final de maio e volta só em agosto. Depois Jogos Olímpicos, depois da Copa América, depois da Eurocopa, depois de tudo isso. E ainda tem uma outra questão, porque são três rodadas que os dois times não vão jogar. A realidade hoje de Inter e Grêmio é uma possibilidade de ter um Grenal nos playoffs da Sul-Americana. O Grêmio é o lanterna do grupo nesse momento. Sim. Tudo bem, se ganhar os três vai classificar em primeiro, tá tudo certo. Nós estamos falando nesse momento que está acontecendo. Então é uma realidade que pode acontecer também. Então, assim, o que a Conmebol vai lidar com essa questão do sorteio, nós vamos esperar alguns dias. Porque não adianta você fazer o sorteio e ter um monte de interrogação também, né? Porque antecipar o sorteio é melhorar o planejamento dos times. De você saber com quem que você vai jogar. Porque era a primeira semana de agosto. Aí ia esperar uma semana e ia jogar na outra. Antecipar significa planejamento para todos os times. Agora, não adianta você fazer o sorteio e não conseguir saber com quem vai jogar.
Sem saber quem é o adversário. Também. Mas eu acho assim, o Grêmio foi muito mal nas duas primeiras rodadas, enfim, está correndo atrás. Mas é um grupo muito embolado, né? A diferença dele para o líder é de 3 pontos, sim, ou seja, de um jogo, de uma vitória. Então acho que dá tempo.
Perde em casa um jogo que era para ganhar e ganha fora de um jogo improvável na Argentina.
E tinha o Huachipato no Chile, era um jogo dificílimo, né? Sim. Então, precisamos esperar claro, primeiro resolver a vida de todo mundo,
sim,
baixar, literalmente baixar a água ali.
Que é a prioridade, né? Jogar é depois. Né?
É lógico que os clubes também têm questões financeiras, é uma empresa, né? Precisa girar, precisa pagar as pessoas para os funcionários, para os jogadores terem sustento. É muito complexo tudo isso.
Nós vivemos algo parecido na pandemia.
Na pandemia, exatamente.
Vai voltar logo? Não vai? Ah, mas o patrocinador quer tirar o patrocínio porque o time não está na televisão.
Porque o patrocinador também não vende?
Não vende, porque ele não aparece na TV, na camisa do time e tal. E aí a gente viu como foi a divisão entre dirigentes, que acontece agora também. Uns acham que tem que jogar, outros acham que tem que parar o campeonato todo. Na pandemia, alguns queriam antecipar logo o final de um campeonato. Na época eram outros regionais.
Voltar mais cedo.
Voltar mais cedo. O campeonato era regional ainda, estadual. E já viveu esse tipo de coisa. Mas tem que esperar. Tudo é a prioridade. Acho que a prioridade hoje é esperar, tentar resolver o mais rapidamente o problema lá. E aí ver como é que eles vão se preparar. Que não é só não jogar agora. Precisa de um tempo, né? Eu até acreditava que eles poderiam sair de lá, né? Ofereceram alguns campos, CTs para que eles treinem, mas o presidente do Inter, eu acho que já deu a dica que não vai sair do Rio Grande do Sul, né? Ontem o Renato veio para o Rio de Janeiro e tal, explicou porque veio. Mas enfim, resolver lá porque não parou. Esse que é o problema.
Vamos
não
torcer, vamos torcer e ajudar. Todo mundo que puder ajudar, ajude. Não interessa como e quanto, ajude. O povo gaúcho precisa de todos nós. Ainda na Sul-Americana, para a gente fechar antes de voltar a falar de Libertadores, que campanha legal do Atlético Paranaense, né, Pascoal?
Muito.
100% de aproveitamento.
E vou dizer um negócio para você. Eu vou falar uma coisa que para mim é normal. Como é arrumado o time do Atlético Paranaense? O time do Atlético Paranaense é perfeito, tem postura tática, um time que não se impressiona com o adversário, está sempre bem posicionado, vai ganhar, vai perder, vai empatar, porque isso é do futebol, vai pegar adversário melhor arrumado, vai pegar, mas gente, o time do Atlético Paranaense tem jeito de time, sabe? Vai jogar fora de casa, mantém o mesmo padrão do seu futebol, mantém a mesma linha, vai dizer, ah, mas também o adversário, hein, Pascoal? Eu entendo, vai jogar contra o Rayo Zuliano. Mas fez o que tinha que fazer contra, sim, o Rayo Zuliano. Botou 5. Né? Era o que tinha que fazer. E é muito, muito, muito legal ver o Atlético jogar. Os jogadores entendem perfeitamente o que deve ser feito dentro de campo. Compreendem tudo que o treinador passa. Então tá muito legal. Está funcionando tudo direito no Atlético Paranaense. Que para mim é candidato também, hein? Tem aí uma candidatura muito bem acertada para chegar à decisão.
Eu, antes de chegar a esses resultados agora, na hora que foi começar mesmo lá os grupos e tal, eu cheguei a comentar lá no SPNFC que para mim o Atlético é time de Libertadores. Uhum. Por acaso ele está aí agora na Sul-Americana, mas candidatíssimo a campeão. Tem 14 gols de salto, se não me engano, marcou 16, fez 2. E ontem... Nesse jogo aí, alguém informou, eu assisti depois aqui mesmo, no Linha, não sei aonde, alguém dizendo que o Cuca ficou até feliz quando eles marcaram um gol. Você vê como é a diferença técnica entre um time e outro, né? Quando é que um técnico vai ficar feliz com o outro marca? Mas ele queria dar um pouco de alegria aos torcedores do outro time, porque sabia claramente que ia ganhar o jogo e já estava um monte a zero, e ele ficou até feliz.
Na hora estava 3-0, foi o 3-1, que ele fez no gol de cabeça.
Ele disse que
ainda teve mais 2 depois disso aí.
Ele não ficou chateado, né? Segundo o relato que eu ouvi ontem aqui da SPN, ele nem ficou chateado por isso. Está sobrando agora. Claro, daqui a pouco, uma fase mais aguda, começa a cruzar com outro nível de adversário, né? Vamos ver quem vai classificar. Ah, vai dar um Atlético e Corinthians, o Inter e Atlético, enfim, sim, não sei com quem que ele vai cruzar, próprio Boca, Fortaleza, né? Os jogos passam a ser diferentes. Mas o Cuca deu um jeito nesse time, que já tem um ótimo elenco, contratou um centroavante, está dando bobeira lá. Como eu falo dele, né, Vasco?
Você gosta dele, né?
Mastriani,
lá no América Mineiro fazia gol todo dia. Não,
todo dia.
E agora faz todo dia no Atlético Paranaense.
E às vezes entra no segundo tempo que o titular é o Pablo.
É.
Aí ele entra depois e ele fala, não, também eu vou deixar aqui.
Tá cheio de time precisando de centroavante.
Muito. Deixaram passar o Mastriani, o Atlético não deixou. E nas mãos do Cuca, né? Que realmente é um técnico vencedor e sabe organizar o time. E me parece que ele torce para o Atlético Paranaense, o Cuca.
Então,
aumenta o desejo dele de trabalhar bem. Acho que o Atlético vai longe nisso aí, já ganhou essa competição. Mas, repito, para mim é time de Libertadores. Eu acho que vai fazer um campeonato esse ano para chegar o ano que vem, voltar a Libertadores e brigar por ela.
Falando em Atlético, falando em grande campanha, time de Libertadores, Atlético Mineiro. Outro time 100%.
Sobrou.
Outro time 100%, brasileiro 100%. Né?
É, o Atlético Mineiro tá, com a chegada do Milito, né? O Milito fez uma coisa absolutamente simples no futebol. O que é o simples? O Arana, você vai jogar de lateral esquerdo, viu?
Você é lateral esquerdo.
Entendeu? Você vai jogar de lateral esquerdo. Eu quero que botar cada jogador. O Paulinho, você vai jogar de segundo atacante, sabe? Do lado, né? O Scarpa, eu vou botar você aqui, ó, do lado direito, para você entrar, ficar com o seu pé bom para finalização, para bater na bola com o pé esquerdo. Então, você vai com o Hulk, você continua sendo aquele jogador que eu quero que chegue de trás para finalizar. Então, botou cada um na sua posição, né? E ainda recuperando o Vargas, né? O Vargas estava quase que esquecido. O Vargas ia ser negociado, já tinha proposta para sair do Atlético Mineiro e ele foi recuperado pelo Milito. Então, o Milito faz um trabalho muito bom, um trabalho muito interessante. O time já tem contornos, né, do treinador, como o treinador do São Paulo, né? O time já tem o jeito do treinador, a maneira do treinador, porque é o simples. Sem inventar muita coisa, sem posicionar, sem trazer ninguém da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Jogando, não, porque agora eu vou dobrar o centroavante, é porque agora eu vou dobrar a lateral. Sem invenção. Sem inventar, ele arrumou, botou cada um no seu lugar, fez um jogo difícil. Jogar no Gigante de Arroito é para poucos. Sorte que não tinha público.
Sim.
Sorte que não tinha público.
Ele fez uma boa partida, hein?
Não, jogou direitinho, mereceu a vitória. Não é que ganhou o jogo ao acaso, mereceu a vitória. Só você contar aí o que aconteceu na partida, você vai ver que o Atlético sempre esteve muito próximo de fazer o gol, sempre esteve próximo da meta adversária, criou muitas possibilidades, aí esse cabeceio do Vargas, que entrou já na parte final da partida, e o time se consolidando, né, com esse gol marcado quase que em cima da hora pelo Paulinho, né? Acho que 86 minutos saiu o gol, se não me falha a memória. E o Paulinho aparece, requenta a sopa do jeito que vem, olha lá. A bola vai lá, vai cruzar, vai bater na zaga, o zagueiro vai tentar tirar e ele só requenta a sopa, bota para dentro do gol para fazer 1-0. Foi um jogo difícil, claro que tem que ser, porque é Libertadores da América e está jogando contra um time argentino e lá, né, no Gigante de Arroito, mas o Atlético está com um time, sabe, o time está se arrumando, está se incorporando, e que bom que seja assim, né? Porque toda hora a gente fala, não, o Atlético está entre aqueles que vão disputar o Campeonato Brasileiro, o Atlético está entre aqueles que vai disputar uma vaga na Libertadores, uma vaga para a decisão da Libertadores, mas com 100% de aproveitamento, está muito evidente isso para mim, o Atlético é time para chegar na decisão.
E o Paulinho ali chegou a 12 gols, né? Agora é o segundo maior artilheiro do Atlético na Libertadores, o primeiro ainda é o Hulk com 15. E sobre estar dando certo, o Milito está invicto aí, né? Desde que chegou, eu tenho repetido uma coisa que eu acho que não estou muito errado, não. Sabe o que é, Alex? Eu não tinha muita noção do Milito, tá? Não sei nada disso, não estudei muito o Gabriel Milito, não. Mas sabia pelo que ele fez no Argentino Júnior no ano passado, que a tendência, a preferência dele é jogar com 3 zagueiros, linha lá atrás.
Liberar
2 caras do lado e tal. E ele tinha esses jogadores com as características. Por isso que deu certo muito rápido. Ele não precisou dizer para o Arana o que o Arana tinha que fazer, porque o Arana gosta de jogar exatamente do jeito que ele gosta também, o técnico. E assim, a coisa chegou lá. E como é que nós vamos jogar? essa linha de 3, 6-2 abertos, vocês vão no fundo. Ah, o Arana já meteu gol, já deu assistência, já fez tudo. Essa dupla lá na frente, impressionante.
É bom, mas o Paulinho é impressionante.
Não, impressionante. Então, assim, aí eu acho que essa química rolou muito rápido, porque tinha lá jogadores. Ele podia ter vindo para outro time do Brasil. Ah, ele, pô, você viu, esse cara fez um baita trabalho ano passado e não sei o quê. Não... Mas não ter dado certo tão imediatamente se ele não tivesse jogadores. Ah, não, meu lateral é mais marcador do que...
Apoiador.
Apoiador. Ah, o meu, os três zagueiros, eu não tenho ninguém aqui que saiba jogar do lado esquerdo. Enfim, tivesse problema lá, adaptou, deu tudo certo. E tá voando o Atlético e...
E que elenco tem o Atlético, né? Que dá essas opções todas,
sim, claro.
Todas essas opções para o treinador, né?
Hoje,
e ele olha para o banco, ele acha soluções também.
E 100% para o Atlético Mineiro é a realidade. Vai enfrentar o Peñarol fora de casa na próxima rodada, mas dá para vencer tranquilamente. É uma realidade o Atlético hoje fazer a melhor campanha.
Sim, sim. Sim. É o único, né, que de todos aqueles que a gente apostou antes de começar a bola rolar.
Ah, Flamengo, Fluminense e Atlético.
Flamengo, Palmeiras.
Palmeiras.
Todo mundo a gente achou que podia chegar nesse número, que talvez só o Atlético chegue mesmo. E Peñarol deu um susto no Atlético, né? O Atlético meteu 3-0 no Mineirão e aí deu uma bambeada. Levou
no jogo do Peñarol, isso aí,
não? Não, 3-2.
3-2.
É, tomou Peñarol dois gols depois de estar ganhando 3-0. Não é o próximo adversário
próximo
agora?
Adversário.
Então, pois é, não pode bobear também, não, Atlético. Vai lá e completa os pontos aí.
Gostaram do Botafogo ontem?
Gostei.
Foi legal, sofrido, né? Mas é bom, né?
Mas é bom.
Foi 11 minutos gostoso. De paralisação para ver o que aconteceu naquele gol.
Foi um pouquinho demais, né?
11 minutos, mas o Júnior Santos está numa fase esplendorosa, hein? Está naquela fase que a autoestima do jogador está muito elevada, muita confiança, né? O Júnior Santos está jogando demais, hein? Que
pode pôr pelo lado, põe enfiado.
Não, onde botar ele joga.
Pode pôr.
Olha lá, com a bandeira do Rio Grande do Sul.
É outro trabalho, né? Que é outro trabalho que também deu certo. Porque o técnico, quando chegou, o Botafogo já tinha pisado na bola de perder em casa, né?
Esse é o gol da bola carambolada, né?
É,
porque ela vai daqui, vai dali, bate num, bate no outro, e aí sobra.
E a estreia do Arthur Jorge foi contra a LDU e a derrota em Quito, né?
É, por 1-0. Foi a primeira vez que ele usou aquele expediente do 4-2-4, né? E os jogadores se perderam um pouco nisso, né? A decisão desse lance é uma decisão que é um pouco... É muito delicada, porque... O último jogador do Botafogo que toca na bola não toca com a intenção deliberada de passar a bola. Então, é um toque casual. Bateu na canela dele. É um toque casual. E o árbitro entendeu dessa forma, que foi um toque casual, e não ele tenha deliberadamente tocado na bola, por isso que ele anotou o gol. Mas é aqueles gols que a gente chama. Se é normal, a gente fala assim, a bola carambolou em 3 ou 4, porque bate num, bate no outro, e sobrou no cara que estava de costas e ainda fez um gol de chaleira, né? Pra você ter uma ideia de como foi o negócio.
É, demorou, mas foi acertada, não foi a decisão?
Foi.
Pelo menos isso, sim, né? Porque às vezes demora 3-4 minutos e a gente fala, ah, mas ainda assim errou e tal. Agora, Pascoal, eu tenho dito há muito tempo.
Esse foi o gol Mauro Naves, é a mesma linha, hein?
Mesma linha, lá, ó. É que você não viu o Jairzinho jogando, parece muito, olha lá, ó. Rompedor, hein? Ó. Demais, que coisa.
E era muito importante essa vitória, já que o Botafogo agora faz as duas últimas partidas fora.
Então porque ele vacilou no começo, agora tem que buscar lá os pontos fora. Acho que o Botafogo não vai fazer, que óbvio que nem o ano passado, nem dá mais, de disparar e tal. Mas a tendência é crescer demais. Esse time tá com muitas opções, principalmente
sem
do meio para frente.
Sem Eduardo.
Eu não sei se o Tiquinho volta a ser titular, não, gente. Eu não sei, não. O time, que do jeito que está dando certo, porque, ó, tem que tirar. O Jefinho está bem? Tá. O Júnior Santos está bem?
Tá. Luiz Henrique está bem? Tá. Vai tirar quem?
Tá ruim.
Mas tem Eduardo para entrar também, meu senhor?
Que fazia
que tava jogando falso 9.
Então, assim... E também, se você traz para trás um pouquinho o Eduardo, é o cara da criatividade, é o cara que leva a bola. Então, assim, eu acho que vai começar a entrar o Tiquinho. Primeiro que ele, infelizmente, para o Botafogo, eu acho que demora ainda quase um mês para ele poder voltar. Até lá é mais um mês para esse time engrenar com esses atacantes que são todos muito bons. E aí ele pode entrar num jogo meio específico, assim, o adversário, pô, agora é hora de cruzar na área, põe lá o Tiquinho, que é alto, bom de cabeça e tal. Mas titular absoluto como ano passado, não sei, não. Tá difícil para ele.
Botafogo...
A batata vai assar. Mas o Botafogo, Eu acho que vai brigar entre os quatro, com chance de título de novo no brasileiro. Porque eu penso muito nesse time crescendo, viu,
pessoal? Eu também vejo isso. Agora, sabe uma coisa, Mauro? O Botafogo fez dois jogos sensacionais em menos de uma semana. O jogo com o Bahia foi espetacular. O Botafogo perdeu o jogo, mas o jogo foi lá e cá o tempo todo.
Todo.
Um jogo maluco, bola para cá, bola para lá, um jogo sensacional. E ontem, de novo, o jogo foi muito legal e o Botafogo outra vez consegue superar o adversário, né? O Botafogo é diferente mesmo, porque a torcida cria na hora daquele gol, a torcida fica aquele suspense. Aí, sabe, a torcida do Botafogo tem uns momentos de suspense ao longo da partida, quando empata o jogo em 1-1. Então, tem esses momentos também de expectativa, mas é muito legal. Ao contrário, o São Paulo fez um primeiro tempo horroroso.
Sim.
Mas conseguiu ganhar no segundo tempo. O Luciano perdeu um gol cara a cara. Como é que perde aquele
gol? Só para fechar o grupo D do Botafogo, e tá, então com essa vitória o Botafogo embolou, tá? O Júnior tem 6, o Botafogo 6. O Universitário 5, o LDU 4. O Botafogo, na próxima rodada, enfrenta o Universitário em Lima. Se vencer, encaminha a classificação. Não garante a classificação, mas o resultado contra a LDU foi muito importante. E o São Paulo ontem, classificado, mas olha...
No mínimo em segundo lugar,
sim,
né?
Mas garantiu a classificação, sim. Ponto. O segundo tempo me interessa.
Sim.
O que preocupa é que sai Caleri com a contusão na panturrilha. Né? Que na batata da perna, né? A panturrilha é a batata da perna. Na dúvida. O São Paulo vai jogar numa situação diferente, porque o Mauro teve recentemente lá, né? Lá no Atacama, para fazer o jogo do Corinthians lá contra o Cobreloa, né? Tem uma certa altitude, é um ar também completamente diferente, porque...
Ontem lá, porque o Corinthians, quando jogou lá, não jogou nesse lugar aí, né? O Corinthians jogou lá na cidade do Cobreloa, e esse jogo foi 400 quilômetros de lá, mas é 2.200. É deserto com 2.200. Não é tanto, mas já é uma altitude que o time não está acostumado. Agora, me chama a atenção, mais do que o Calera, é o Luciano, cara. Como reclama. Parece que ele prometeu que vai parar de fazer isso. Que, cara, você fica vendo, pô, ele vai prejudicar o time, já tomou um amarelo.
Não, ele reclamou porque saiu.
E olha a categoria dele.
Então, mas ele reclama, vai lá e guarda.
Então, a categoria, por isso que ele tem que estar em campo. Ele não pode se arriscar a sair, porque ele é muito importante. E ontem fez um gol de novo, o menininho que está voltando aí, hein? Igual ele fez na Copa do Brasil contra o Flamengo, hein?
O Luciano é aquele centroavante, aquele atacante chato, que inferniza a vida do adversário, em todas as posições, né?
Eu gosto muito dele, sempre gostei dele, acho difícil tirar
ele do time. Mas eu gosto dele de segundo atacante, eu não gosto de meia. Quando bota segundo. Ele para trás, para vir olhando o campo. Não, ele é nessa faixa aí, no terço final do campo, para conseguir as jogadas e conseguir a marcação do gol, conseguir criar a possibilidade. Aí, ó. Essa aí é que eu não entendi, né? Que ele foi fazer a cobertura no goleiro, ele poderia ter dado um tapa pro lado e ter executado, né? Aí ele, no primeiro tempo ainda, a gente tá falando, no primeiro tempo ainda. E aí depois...
Esse golaço do Nestor, né?
Muito Nestor parecido. Vai voltando, e ele é sempre muito importante pro time do São Paulo, né?
Lembrou o gol na final da Copa do Brasil, que por sinal havia sido o último gol que ele tinha marcado, até porque ele se machucou, né? E foi uma pancada de fora da área que mostra muita confiança, muita... E assim, eu vou
esse
te dizer...
Esse é o gol de centroavante, né? Ele dá para fazer o gol por cobertura, demais, a bola bate na trave, ele corre atrás e o Calleri vai lá e faz o gol. Né? A vitória de São Paulo foi, para mim, no segundo tempo ela foi consolidada. No primeiro tempo, o São Paulo teve alguns vacilos... Sim. E acho que São Paulo não estava completamente concentrado, fora que ele machucou aí.
Pera, né?
No primeiro tempo, acho que ele não estava completamente concentrado. E sentiu a batata na perna, fala ali com o assistente técnico, chama o médico para observar, aí já bota ali... O jogador de futebol sabe quando a coisa não é boa. Às vezes com uma dorzinha, só o cara sai de preservação, mas quando o cara sai assim... Esperamos que os exames não apontem tanta gravidade, né?
Agora, está confortável com São Paulo, pelo menos o grupo agora.
Alex, eu tenho gostado muito do trabalho também do Zubeldía nessa chegada, né? E é um cara que entende muito de América do Sul, né? Já rodou em vários países disputando títulos nacionais e também os internacionais, né? Na Colômbia, Equador, na Argentina, enfim, ele entende desse ambiente dessa competição aí, ele vai bem. Agora, eu acho que ele vai ter problema quando recuperar todo mundo, viu? Porque, ó, tem opções, hein?
Ontem ele falou na entrevista que ele está esperando a recuperação de todo mundo.
Sim, é lógico. Quanto melhor, quanto mais jogador, melhor. Mas assim...
O Lucas não joga?
Definir... Não, o Lucas joga. Agora, o Nestor vai sair... O
Nestor está recuperado.
Nestor...
Rato não joga?
Não sei. Agora... Eu quero te dizer, é isso. Tem o Luciano, tem o Caleri, tem o Lucas... Tem o Ferreirinha,
tem aí agora tem o Rato.
E aí? O Alisson, pra mim, é o único que não sai do time, você quer saber? Não é nem não. Luciano, legal.
O mas Alisson não tem o Pablo, tá jogando. Não tem o Pablo. O Alisson tá jogando até de primeiro volante. É,
então,
sem o Pablo Maia.
Eu tô te falando, se tiver todo mundo, óbvio que ele quer ter todo mundo e poder escolher quem ele quiser e tal. E vai ter muitas opções, porque tem muita gente boa ali que vai voltar. O Lucas, evidentemente, que vai entrar no time. O Rato, não sei. Se o Ferreirinha estiver bem. Ah, tem o André Silva também.
O André Silva que entrou bem ontem.
Tem também. E vai ter chance agora.
A torcida quer ele como titular, né?
É, e vai ter chance de jogar agora. Sim. Se o Caleri machucar. Enfim, são muitas opções. Acho que o São Paulo vai bem ainda.
O São Paulo pega o Barcelona de Guayaquil na próxima rodada. O Tadjeres pega o Cobresal. Então, na última rodada, o São Paulo no Morumbi deve decidir a primeira colocação com o Tadjeres.
Ontem tinha uma conta que até pode ser primeiro no total de classe.
É uma combinação de resultados. Precisa, só tem 9 pontos nesse momento.
Precisa garantir a classificação. Ponto. Garantiu. Ser primeiro colocado no grupo.
Melhor ainda.
Então, vamos caminhando passo a passo, um jogo por vez.
Mas o Tadjeres tem mais.
Tem 10.
Tem 10.
É que assim, o
São Paulo... depende de si é o Tadjeres. Só que ele vai ganhar aqui, vai perder pro São Paulo aqui. Vamos supor isso.
Sim, aí já muda.
Aí o São Paulo passou na frente dele. É. Aí o São Paulo faz
12.
E o Tadjeres. O Tadjeres
fica com 10.
Fica com 10. Aí vai pra última rodada, com o São Paulo com obrigação de jogar só com o São Paulo.
Não, na última rodada é São Paulo e Tadjeres. Semana que vem é São Paulo e Barcelona de Guayaquil. Os dois. Imagina que os dois vençam.
Isso que eu vou te
falar. O Tadjeres pega o Cobresal.
Fica na última rodada.
Na última rodada é o São Paulo que precisa vencer o Tadjeres em casa.
Tadjeres vem aqui para jogar pelo empate.
Isso. Baita jogo, hein?
Baita jogo. Baita jogo legal. Hoje, daqui a pouco, 7 horas da noite, teremos Liverpool e Palmeiras. O Palmeiras, se vencer, garante a classificação. O jogo será no Estádio Centenário. O Palmeiras é o líder do Grupo F com 7 pontos. Independiente Del Valle tem 4, o Liverpool 4, São Lourenço 1. São Lourenço e Independiente Del Valle, esse jogo você vai ver às 7 horas da noite na ESPN 4, mas o Palmeiras, hoje, tá fácil, né? Tá
3-1 foi o jogo do Allianz, né? O Palmeiras começou o jogo meio que assim, vacilando, mas depois, como diz o Mauro, joga mal. Quando joga mal, ganha, empata.
Difícil demais o Palmeiras perder, né? É. Se joga bem, normal, ganha mesmo. Ah, não, hoje jogou muito mal. Quanto é que foi? Ah, empatou. É difícil perder. É difícil. Agora, o problema é que está todo mundo muito perto aí, né? O Palmeiras tem 7, o adversário tem 4, né? Então é um jogo de vida ou morte para o Liverpool também, né?
Que, claro, foi o terceiro.
Não é aquele que o Alex conhece, já assistiu várias vezes lá na Inglaterra. Não é aquele, mas... Joga em casa, fala, pô, se eu ganho, eu vou para 7 também, e empolo mais.
É uma grande oportunidade pro torcedor do Palmeiras ver como é que joga Luiz Hernández, né? Que é o menino que o Palmeiras tem interesse em contratar.
Pretendido nele.
Aí o Palmeiras foi lá, inclusive, não sou baú para ficar guardando informação, os dirigentes do Palmeiras conversaram com os dirigentes do Liverpool nesse jantar de ontem, né? Porque tem um jantar sempre antes da partida, a respeito dessa possibilidade. O Palmeiras oferece 12 milhões de dólares por 70% do passe, podendo chegar a 15 milhões de dólares com os gatilhos que são colocados no contrato. É o melhor, segundo me falou uma fonte do Palmeiras, um amigo meu, Iduzinho, aquele nosso amigo, ele me falou que é a melhor proposta que tem o time uruguaio desse garoto. Não é tão boa a proposta do River Plate, muito embora o empresário dele...
Que idade ele tem, Pascoal?
Tem 19.
Mais um menino para vir brilhar aí no
19.
Palmeiras,
né? E é titular, artilheiro da seleção que vai para a Olimpíada. O garoto, ele viria para o lugar do Endrick. Seria mais um jogador para o lugar do Endrick. Como o Palmeiras ficaria com 70% e 30% para o Liverpool, em uma negociação futura que acredita-se que vai acontecer rapidamente, porque o Grupo City também tem interesse na contratação dele, o negócio pode fechar em termos da amizade, da solidez que tem o Palmeiras nesse tipo de acordo com os outros clubes. Isso pode ser feito. Mas é uma tentativa. né? É uma tentativa que o Palmeiras está fazendo para ainda ter reforços para essa temporada.
Às 9 da noite, transmissão exclusiva na ESPN e também no Star Plus, às 9 da noite, abre o jogo a partir das 8h30, no Chile, no Monumental, teremos Colo-Colo e Fluminense pelo Grupo A. Grupo embolado, Fluminense tem 5, o Cerro Porteño 5, Colo-Colo 4, o Alianza Lima 3. Na rodada já jogaram, tá? Alianza Lima empatou com o Cerro Porteño em 1-1. Ou seja, se o Fluminense vencer hoje, ele dispara e encaminha a classificação.
Tá
tem
na mão.
Tudo pra vencer, mas...
Tá na mão. Tá na mão.
Precisa convencer um pouquinho mais, né?
Tá na mão do Fluminense, né? Eu já quebrei a cara com o Fluminense. Vou ser logo bem sincero. Eu achei que o Fluminense ia fazer 100%. Ia dar 100% para o Fluminense em termos de resultados, de ser o primeiríssimo do grupo, brigando para ser depois no saldo do gol, quem que ia ser o primeiro no geral, porque o Atlético Mineiro também, na minha impressão, também seria, o Flamengo também seria. Então, do Atlético Mineiro, ter Flamengo e Fluminense, eu já quebrei a cara. Já estou com a cara arrebentada, porque eu imaginei que o Fluminense pudesse ser primeiro sobrando do grupo. Mas as dificuldades do Fluminense, os problemas do Fluminense, é que apontam para esse caminho que a gente aqui começa a fazer conta. A gente faz aquela contabilidade básica. O que o Fluminense tem que fazer? Primeira coisa, ganhar o jogo, né? Tem jogo que é para ganhar e tem jogo que é para dar espetáculo. O jogo do Fluminense hoje é para ganhar. Ganhar. Ah, mas hoje é para ganhar. Sabe aquele jogo? Ah, mas não jogou tão bem e ganhou? Modelo Corinthians na Sul-Americana. Não jogou tão bem, o Corinthians não jogou bem. Mas o que aconteceu? Ganhou. Precisava ganhar. É o caso do Fluminense hoje, né? Vai jogar no Chile contra um adversário que já foi muito mais poderoso do que é hoje. Né? O Colo-Colo já foi muito mais poderoso do que é hoje. Mas joga no estádio que tem uma pressão... É muito grande, a torcida faz muita pressão no campo do Colo-Colo.
Mas sabe quem tá aqui antes?
Sim, sim.
Vamos falar um pouquinho mais desse jogo? Claro. O Tetra.
Ah, é?
Bota o zinho aí, vamos ver.
Alô, Tseng! Tudo bom, meu camarada? Muito bom estar com você novamente no Continente ESPN. E hoje com essa dupla aí espetacular, que eu amo muito. O verdadeiro artista, Otseng, o verdadeiro artista está do seu lado aí, Oswaldo Pascoal. E o comentarista mais lindo da TV brasileira, Mauro Naves, o presidente. Meu irmão, é hoje à noite, né? Tem decisão, é Fluminense, Colo-Colo, Colo-Colo, Fluminense. O jogo no Maracanã, o primeiro jogo aí na fase de grupos, 2-1 Fluminense. Destaque do Marquinhos, né? Que fez um grande jogo. E que hoje, mais uma vez, deve estar improvisado pela direita. Não tem o Samuel Xavier, não tem o André. Pontos negativos, né, para o Fluminense. Mas é o Fluminense que tem que manter a liderança. E para isso, tem que anular muito essa pressão que o Colo-Colo vai fazer, principalmente no início de jogo. O Jorge Almirão conhece o Fluminense, já decidiu o Libertadores. Ele, como treinador do Boca Júnior, o ano passado, né, no Maracanã. Já tem esse primeiro jogo também da fase de grupo, que ele conhece o estilo do Diniz. Esse é um ponto que o Fluminense tem que estar muito atento. O conhecimento do treinador adversário para tentar, nessa pressão, nessa saída de bola, nessa construção de jogo que o Diniz não abre mão, surpreender o Fluminense. O Fluminense tem que ter o plano B para essa pressão. E aí sim manter a liderança e decidir a vaga para a próxima fase. No Maracanã, de Sengue, não tem o Vidal, o Colo-Colo, peça importante, equilíbrio da equipe, está fora, suspenso, mas assim mesmo é um jogo complicado, é um jogo difícil. É Libertadores, e Libertadores é na ESPN, de Sengue, um abraço, um beijo.
Tetra, então parou lá o Churras para falar um pouquinho com a gente.
Você viu, né? Tava lá atrás. Sengue, eu acho o seguinte, a situação no Fluminense, vamos supor que perca hoje. Ainda a coisa não está assim desastrada, porque faz 2 jogos em casa, pode fazer mais 6. Hoje, se ele perder, ele vai para segundo lugar, né? Porque o Colo-Colo assumiria.
Vai para 7.
Mas ele fica ainda em segundo e depois fazer 2 jogos em casa. Ah, pode não ser o primeiro, esperava-se que fizesse até quase que 18 pontos, batesse a cartela toda, mas daí vai ter que fazer lição de casa, 2 jogos em casa.
O empate hoje também não é ruim.
Não é. Porque tá se mantém.
Ele... É que a fase do Fluminense, o nosso poder de observação a respeito do Fluminense é o André não está jogando, primeiro ponto. Né? Uhum. É, aí, segundo ponto, o time não está passando por um grande momento.
Não.
Né? É, não vive um grande momento. Alguns jogadores não estão no mesmo nível que já estiveram em outras oportunidades. Né? Então, menos o Martinelli. Né? O Martinelli continua jogando bem. O Martinelli dá conta de jogar no meio-campo do Fluminense. Então, por esses fatores, a gente também fica pensando no que pode acontecer nesse jogo lá no Chile.
Rogério Volgan, Jean Oddi e Zinho a partir das 9 na ESPN no Star Plus. Agora há pouco, na nossa enquete, Flamengo avança às oitavas para 49%, vai para a Sul-Americana. É a torcida do contra,
não,
né?
Não, isso aí são os secadores.
Secadores. Né? Passa em segundo, 32%, em primeiro, 18%. Um abraço para o Guilherme Nunes, o Edson Eduardo, o Gabriel, o Antônio Carlos, a turma toda ligada aqui no chat do YouTube. Pascoal responde, hoje tem duas perguntas, é isso? Roda a primeira, vamos ver.
Fala pessoal, tranquilo? Aqui é o André, fã do Tricolor de Coração. Queria saber que desde o início do ano, as pessoas vêm dizendo que o elenco do Fluminense é inferior ao do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, às vezes até do Internacional e do Atlético Paranaense. Queria saber se com a chegada do monstro, do Thiago Silva, a gente ainda continua no mesmo patamar no elenco ou se a gente consegue subir. E mais uma pergunta. Vocês acham que mesmo com a chegada do Thiago Silva, o Fluminense ainda deve se preocupar com a zaga e contratar mais algum jogador? Valeu, pessoal. Obrigado.
Essa do André parece aquelas coletivas. Vou fazer duas em uma, tá?
Legal, mas só... o André, obrigado pela pergunta. Obrigado por estar conosco aqui. Acontece o seguinte. O Fluminense vai trazer o monstro, gente. Ele não vai trazer um jogador comum. Ele vai trazer o monstro. É o apelido do Thiago. E eu acho que ele vai jogar com tranquilidade pelo time do Fluminense. Vai jogar. Ah, mas a zaga vai ficar muito, mas muito envelhecida e tal. Mas e a experiência não conta? O que eles vão fazer dentro de campo? Né? Ele com o Felipe Melo na zaga. O Fluminense precisa de zagueiros. Eu sempre digo que quando você monta um elenco, você precisa ter zagueiros 5, volantes 5. Por quê? Zagueiro e volante, o que eles tomam de cartão é enormidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que machuca zagueiro e volante é uma coisa enorme, porque toda hora eles estão expostos a choques, a trombadas. Então eles se machucam muito. Então você precisa ter um número grande, tanto de zagueiro como de volante. Estou até puxando um pouco a sardinha para o lado do André, que também faz muita falta para o time do Fluminense. Mas, nossa, que bom que o Thiago Silva volta para vestir a camisa do Fluminense. Que bom! Que é um jogador espetacular, um cara que tem... eu só lamento sim, do fundo do meu coração, que ele não tenha levantado uma taça como campeão pela seleção brasileira.
Tem mais uma, vamos ver.
Fala, Pascoal. Então, gostaria de saber se com a lesão do Keno esse ano, né, nesse início de ano, o Arias teve que passar para ser ponta esquerda e teve a entrada do Marquinhos. Como o Samuel Xavier se lesionou, então o Marquinhos foi recuado para lateral e entrou o Douglas Costa, porém o Arias se manteve na ponta esquerda. Você acha que nos últimos jogos, assim, o Arias teve uma decaída no rendimento, okay, com relação ao que ele vinha jogando até mais ou menos ali a Recopa, que era onde ele jogava na posição original dele, que é a ponta direita? E se você acha que com o retorno do Keno, que já foi relacionado para o jogo contra o Colo-Colo, o Arias vai voltar à ponta direita, né? E o quarteto ofensivo do Fluminense do ano passado vai voltar a ser o mesmo. Você acredita que o futebol do Fluminense, graças a esse retorno, voltará a ser o mesmo que fez o time campeão da Libertadores, ou ainda há mais ajustes a serem feitos pelo Diniz?
Tem muita coisa ainda para ajustar, né?
Sim.
Acho que tem a zaga precisa de ajuste, a lateral direita, o Marquinhos está jogando, é um jogador canhoto, é um ponta, né? No São Paulo ele era ponta esquerda, né? Depois ele passou para a ponta direita. Jogou no São Paulo uma partida, se não me falha a memória, como lateral direito. Jogou também de lateral esquerdo. Esse é um menino que vale ouro, hein? Esse Marquinhos vale ouro. Veio lá da Inglaterra, está emprestado e tal, mas ele vale ouro. Bate bem na bola de fora da área, eu gosto muito agora. O Arias, ele tem toda a razão, né? O Arias teve uma quedazinha de produção, o que não é normal para o Arias. O Arias é jogador de seleção da Colômbia, né? Ele alterna ser ou não titular da seleção da Colômbia, dependendo do adversário. mas penso também que essa modificação de lado, sair da direita e ir para a esquerda, é que dá realmente essa diferença de comportamento para ele. E tirar o Samuel Xavier, que é o cara que dava profundidade. Por quê? Porque o Samuel Xavier não é um lateral que vai no fundo. O Samuel Xavier vai até a linha intermediária, aberto na ponta. Quando o Samuel Xavier caminha para dentro do campo, ele abre o corredor para que o Arias chegue para fazer a jogada. Então, é esse espaço que o Arias se dá muito bem, entre a meia e a linha de fundo. Ou ele cria a jogada, ou ele entra na área para finalizar. Ele teve uma queda, mas acho que o Fluminense vai recuperar o futebol da última temporada. É bonito ver o Fluminense jogar. É que também os adversários já estão marcando mais perto, a saída de bola está abafada, a jogada da construção. Né? É, a jogada de construção já está um pouco mais marcada. Como disse o Zinho, o Colo-Colo deve fazer esse tipo de marcação. E eu acho que sempre uma bolinha quebrada tem o seu valor. Dá para quebrar o zagueiro uma bola, dá para o goleiro quebrar uma bola, tem o seu valor. Entendo que o Fluminense não tem jogadores altos na frente para brigar pela primeira bola, mas briga pela segunda. Não deu pela primeira, vamos brigar pela segunda bola. É, dá para fazer alguma coisa melhor do que o Fluminense está fazendo. E o Arias também entendo que dá para jogar melhor.
Ó, 9 da noite, tá? 9 da noite o Rogério Vogan transmite para todo o Brasil. Terminou o Continente ESPN, assim você ficou sabendo de tudo. No resumo dessa quarta rodada, dos jogos ainda que vão acontecer hoje da Libertadores e da Sul-Americana, semana que vem nós voltamos com a quinta rodada já, com a penúltima rodada. Passa rápido.
É verdade, né? Já vai ter rápido. Uma coladinha na outra, né?
Sim, aí depois por uma semana e tem a sexta, a última. Passa rápido, Brasil.
E depois tem Copa do Brasil e depois a sexta, é isso?
É isso.
Ah, rapaz.
Passa rápido.
Pouco tempo a gente tava falando assim, poxa, começou, a Libertadores vai começar.
Passa rápido, Brasil.
Último mês para ver o Endrick no Brasil, o palmeirense que gosta.
Quantos jogos, irmão? 5, né?
Agora não, acho que ainda 8. Mais 4 aqui, 4 fora. Isso se ele terminar no que eu estou imaginando, que o Palmeiras está calculando, dia 2 de junho contra o Atlético Mineiro, mas é fora. Então os jogos aqui são poucos para vê-lo. Alguns no Allianz e Barueri vai voltar a fazer
vai os voltar, jogos. Vai voltar, né? O próximo tem Barueri também, porque tem shows no
Palmeiras. E aí ele, depois ele deve ir para a seleção e eu acho que não volta mais, depois Copa América, etc. Não volta mais para. Para defender o Palmeiras.
Vai jogar no Real Madrid. O Real Madrid ontem. Nossa Senhora. Tchau, gente.
Real Madrid.
Te segue. Obrigado pelo convite. Adorei estar aqui com vocês.
Boa parceria.
Muito obrigado. Obrigado aí, gente. Um abraço para todo mundo. Obrigado.
Tchau, Brasil. Até semana que vem.
Valeu.